Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bom dia, porcada! Começando a segunda edição do nosso Bom Dia, Porcada, o seu programa informativo semanal de Palmeiras, toda quarta-feira às 10 da manhã, eu com meu companheiro Eunchon Kim aqui do meu lado, para falar as melhores notícias do Palmeiras da semana. Então é isso, hoje tem Rômulo, hoje tem provável Palmeiras na Libertadores, temos Endrick, Pode Porco e muito mais. E aí, Kimzão, como você tá?
Bom dia! Finalmente recuperado, né, da ressaca do título do Paulistão. E agora virar a página, porque a Libertadores começa de verdade, né? Amanhã deve ir com a força máxima. E vamos, que hoje tem bastante resenha. Tô empolgado pro Bom Dia Porcada número 2.
É isso. Quinzão, para começar a nossa resenha, já a gente vai falar de Libertadores. Mas antes, eu quero começar falando da premiação do Paulista. Você falou da ressaca, você falou aí de muita comemoração. Antes da gente ir para a premiação, quero falar como você viveu esse título, que, cara, vai ficar na memória.
Cara, a gente assistiu junto, né, o jogo lá do Parque Mirante, e foi... sempre é bom, né, ser campeão, e foi um jogo bem parelho, né? A gente que estava vendo o jogo, eu achei que o Carille ia vir todo fechado, ia ser aquele jogo de ataque contra defesa, e não, foi um jogo lá e cá, né? Chumbo trocado, Palmeiras teve inúmeras chances de fazer o terceiro gol. O Santos também teve várias chances. O Mike tirou um gol em cima da linha. Como o Gil também tirou um gol em cima da linha. O Everton foi muito bem na partida, primordial nesse jogo de volta no Allianz Parque. Fez uma defesa cara a cara com o Guilherme. Fez uma outra defesaça no chute do Pituca de fora da área. E no final, mais uma vez, ganhamos. E o que me contagia é que o Endrick ele vai embora com um título, né? Que é o último campeonato que ele disputa, pelo menos nessa passagem pelo Verdão.
É isso. Kim, eu quero colocar aqui na tela, eu separei aqui, a seleção do campeonato, que ela foi um pouco controversa entre os palmeirenses. Muitos santistas, pouco palmeirenses, tem a presença de um jogador que o Palmeiras contratou, eu quero falar dela, deixa eu colocar a gente pro lado. Tá na tela aqui, ó, a seleção do campeonato, eu vou ler pra quem tá ouvindo a gente. A federação escolheu João Paulo no gol, Rainer, Joaquim, Murilo e Juninho Capixaba na defesa. Então, dois do Santos, um do Palmeiras e um do Red Bull. João Schmidt, Pituca, ambos do Santos. Rômulo, que fez o Paulistão pelo Novo Horizontino, mas foi contratado pelo Palmeiras. Aí no ataque temos Guilherme do Santos, Flaco Lopes e Endrick. E o técnico é o Abel Ferreira e o melhor jogador foi o Endrick. Kim, o Palmeiras foi campeão com uma campanha que perdeu um jogo. Foi o time mais sólido do campeonato. Tem três jogadores na seleção do campeonato. Você acha que você concorda com a seleção ou você discorda? Porque eu acho que tem mais jogadores que o Palmeiras poderiam estar aí, né?
Não, discordo. Para mim, o Rainer, ser o lateral direito dessa seleção, é bem polêmica, né? Eu acho que o Rocha ele poderia estar aqui na seleção. O Murilo também foi bem, mas eu acho que até o Luan jogou melhor que ele. Então, o Luan poderia também estar. O Capixaba, eu acho que dá para discutir, porque ele foi bem pelo Bragantino. O nosso parceiro Henrique Rossi falou aqui que o Mike podia estar na seleção. Eu também acho que o Mike poderia estar disputando. E, cara... O João Schmidt também, eu discordo, viu? Eu acho que poderia, talvez, até o próprio Rios, o Aníbal, na verdade, né? Como eu esqueci, como consegui esquecer dele? O Aníbal, para mim, tinha que estar na seleção. E, finalmente, o Abel Ferreira ele ganhou o prêmio de treinador do Paulistão, né? O terceiro ano seguido que ele ganha, e é o primeiro que ele recebe esse troféu, muito merecido, né? Então, eu acho que essa seleção do campeonato foi bem polêmica, na minha opinião. Um destaque é o Rômulo, né? Que, apesar de ser jogador do Palmeiras, pelo Novo Horizontino, ele foi destaque, ganhou vários prêmios individuais. Então, eu acho que agora, ele pelo Palmeiras, ele pode gerar frutos, né? Então, seleção polêmica do campeonato, eu discordo de algumas posições aí.
É, eu vou dar minha opinião também, eu tô com você. Eu acho que, apesar do Pituca e o João Schmidt terem feito bons campeonatos paulistas, o Aníbal não pode ficar de fora. Ele foi o único jogador do Palmeiras que jogou todas as partidas, fez o gol do título, foi o homem do meio campo do Palmeiras. Ele foi contratado esse ano, não precisou de adaptação, foi um dos melhores para mim. Só não foi melhor que o Flaco no campeonato, ele tinha que estar nessa seleção. E o Rainer? Eu vou ser bem sincero que eu não acompanho o futebol do Rainer, assim, a ponto de poder discutir. Mas o Marcos Rocha começou a temporada muito bem. Ele conseguiu, nos primeiros jogos, ter 5 assistências. Naquele momento, ele era, sem dúvidas, um dos melhores jogadores do Palmeiras no ano. Aí ele cai um pouco de produção quando o Abel muda o esquema, o Mike volta de lesão. Mas o Mike, a partida que ele fez nas finais, foi muito boa. A partida que o Mike fez contra a Ponte Preta também foi boa. O Mike é um dos jogadores mais sólidos desse time do Palmeiras. É muito difícil o Mike ir mal. Então, também é outro jogador contestado. Agora, o Juninho Capixaba é um jogador que, se eu não me engano, já apareceu em seleção de campeonato brasileiro, né, Kim?
Sim.
Se eu não me engano, ele já apareceu em seleção de campeonato brasileiro. É um bom lateral. E o Piquerez não vem fazendo... não vem conseguindo desempenhar o máximo que ele pode. O começo de temporada dele não vem sendo muito bom. Fez uma excelente final, com pré-assistência para gol. Mas ele eu já acho mais justificável. Aí o resto, Murilo e Joaquim. O Joaquim merecidíssimo, fez um baita campeonato. Mas o Murilo, talvez, eu acho que dava pra entrar o Luan. Mas é aquilo, né? Qualquer um dos dois que entrar também tá bom. Guilherme merecido, o resto, tudo merecido. Vou dar uma passada pelo chat aqui, ó. Caio Araújo, bom dia, Caio. Resenha do Marcelinho também tá aqui com a gente, bom dia. Juliana Medeiros, avante palestra, bom dia, like dado. É isso, pessoal. Sigam o exemplo da Juliana, deixem o like, manda pro amiguinho. Que a gente vai falar de muita coisa ainda. Henrico Rosta aqui com a gente, Stephanie Tomadossi, um beijo pra ela, bom dia. O Marcelinho aqui, ó, Mike não está por causa da lesão que ele teve, por isso não está aí. Bem lembrado, o Mike também se machucou, e é isso. Vamos agora, Kim, você falou de Rômulo. Ontem o Rômulo foi apresentado no CT do Palmeiras, e eu quero rodar aqui, deixa eu colocar na tela, uma pergunta que eu fiz para o Rômulo.
Olá,
ele é um cara muito simpático, você percebe que ele tem aquele jeitão do interior. O engraçado foi que as perguntas pro Rômulo, ele não respondia nenhuma mais de 40 segundos, então você via que ele tava nervoso, você via que ele tava ali ainda com aquela timidez de quem saiu do interior para vir pra capital. E uma história curiosa, Kim, antes de passar pra pergunta, ontem eu tava procurando pergunta do que pra fazer pro Rômulo, e eu fui procurar a história dele. Eu achei uma matéria da ESPN que conversa com a mãe dele. Você percebe que o Rômulo é aquele jogador que vai ter que passar por uma adaptação do Palmeiras, não só de vestiário, essas coisas, mas física. Ele ainda é um pouco magrinho, assim. Ele tem um físico parecido com o do Flaco quando chegou, que vai ter que passar por um processo especial de nutrição. E quando ele tinha 13 anos, ele tomava injeção para crescer. Isso foi um dos motivos até que ele pensou em desistir do futebol. Ontem ele comentou isso. Falou que chegou a desistir do futebol. Ele tomava injeção para crescer por ser muito magro. E aos 16 anos, ele chegou a ter uma passagem, um teste no Palmeiras. Tem até uma foto dele com a camisa do Palmeiras. Se quiser, eu posso pegar aqui. Ele jovem, com 16 anos. Mas o Palmeiras optou em não ficar com ele. Depois ele teve uma passagem pela base do Atlético Paranaense. Também não ficou. Foi rodando em time do interior até chegar no Novo Horizontino. Se destacar por lá e vir parar no Palmeiras. Vou rodar a pergunta que eu fiz para ele aqui, Kim. E a gente comenta em cima, beleza?
Show! Tensas aí também, é pra ajudar todo mundo.
Rômulo, eu queria entender como se deu o processo de você chegar ao Palmeiras. Você foi destaque no Novo Horizontino, eu queria saber se algumas outras equipes procuraram teu futebol, e se sim, o que levou você a escolher o Palmeiras?
Então, com certeza, né, no final do ano passado, do brasileiro. É, veio alguns clubes, sim, atrás de mim. Né? A gente estava estudando tudo isso, né? Eu, meu empresário, né? Então, a gente estava tranquilo. Aí, depois do no Paulistão, né? Depois do jogo do Palmeiras, aí que veio a proposta, né? Eu falei para o meu empresário que eu não pensei duas vezes em vir para o Palmeiras. É, Palmeiras é um clube que sempre está brigando por títulos, sempre está na parte de cima da tabela, sempre está buscando coisas grandes. Então, não pensei duas vezes em falar sim para o Palmeiras. E hoje posso estar aqui. Hoje.
O Rômulo.
É isso. Você vê que ele tem esse brilho no olho de lutar campeonatos pelo Palmeiras. Ele vem de um time que não era essa a realidade. Então, ele vem para um clube que vai proporcionar coisas totalmente diferentes para ele, né, Kim? E é um modelo de contratação que eu particularmente gosto muito. É parecido com o cara que tá aparecendo na imagem ali, o Richard Rios. 6 milhões de reais só pelo Rômulo. Então, tem aqui um, né? O risco é baixíssimo. Se der certo, é uma baita contratação, porque o Palmeiras gasta pouco num jogador que pode ajudar, é jovem. E se der errado, vou até bater na madeira para não dar, o investido foi baixo. Ele pode ser vendido, pode ser emprestado. Então, não tem muito risco nessa contratação. Queria que você falasse um pouco da contratação do Rômulo, o que você vê nele.
Boa. Primeiro, parabenizar a sua pergunta, né? Mais uma vez participando de uma coletiva de apresentação de um jogador. Você já tinha participado do Lázaro e agora, de novo, o Rômulo. Inclusive, você e o Rômulo se parecem, né? Parece que vocês foram...
Meu Deus.
Até o Henrique tá mandando aqui, vocês foram separados na maternidade, só que o que faltou para o Rômulo engordar, né, ou ganhar físico, você já tem. Mas falando da contratação do Rômulo, como você falou, é um perfil com risco baixo, né, muito parecido com o do Richard Rios. Então, mesmo que ele não dê certo, o prejuízo não vai ser grande, né? E pensando na parte esportiva, é uma posição onde tem uma carência, né? Hoje não temos um substituto imediato do Veiga, que nem temos nas outras posições, né? Se você for analisar nas laterais, hoje você olha, pô, tem o Rocha, já tem o Mike de prontidão, Piqueires, Vanderlan, na zaga, Luan e Naves, de volante, então nem se fala. E aí, de meia, hoje não temos, né, um cara que passe tanta confiança, vamos dizer assim, pelo menos para a torcida. Se for analisar o elenco, é só o John, o Luiz Guilherme também pode fazer essa posição, mas falta alguém e o Rômulo é esse cara. Então, eu estou com bastante expectativas em cima do futebol dele. O Rômulo, que é quase um jogador quase subiu, né, com o Novo Horizontino para a Série A. Então, é um cara que vem jogando um campeonato competitivo, e aí no Paulistão também ele foi destaque, ele até foi um dos selecionados para a seleção do campeonato. Então, expectativa alta. Eu achei que ele já ia estrear contra o São Lourenço na Argentina, porque foi com um time alternativo, não estreou. Acho que amanhã ele não vai começar como titular, daqui a pouco iremos falar sobre a provável escalação, mas ele deve ser até que bem utilizado aí pro restante da temporada.
É isso. E Kim, ele mesmo falou já que pode jogar ao lado do Veiga, e isso me lembra muito aquele Palmeiras de 2022, que foi um dos melhores, talvez o melhor Palmeiras da era Bel, que tinha um futebol mais vistoso, pode-se assim dizer, que foi aquele Palmeiras que perdeu só 7 jogos no ano. E aquele time tinha 2 meias, né? Durante um período do ano tinha 2 meias, que era Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa. Foi assim que a gente jogou a Libertadores, tudo bem que era o Scarpa um pouco mais recuado, no Mundial também, mas eram 2 meias naquele elenco. E ele mesmo falou que ele pode jogar ao lado do Veiga. Você acha que essa dupla pode voltar a acontecer no meio campo do Palmeiras? Ele falou que ele pode jogar pela beirada. Então você acha que o Rômulo e o Veiga podem reeditar a dupla que foi um dia entre Scarpa e Veiga?
Cara, depende do Rômulo, né? Se o Rômulo mostrar futebol e ele entrar bem, render nos treinos, por que não? E ainda mais hoje que o Endrick tá machucado, ele então abre uma posição ali no time, e no meio do ano o Endrick também vai embora, e aí acho que ainda a gente não tem um substituto ideal para ele. Então, se o Rômulo mostrar o futebol dele nos treinos e entrar bem, claro, pode ser titular. Eu acho que ninguém é intirável nesse time, né? Então, eu acho que o Rômulo tem condições, na verdade, tem que mostrar, né, que pode ser titular nesse time, e aí mudaria o esquema tático do Palmeiras.
Não, eu tô com você. Eu acho que o Rômulo é uma boa contratação por ser baixo risco, e é uma posição que a gente precisa muito, né? Hoje a gente tem John, que nem eu disse na outra live, vem recebendo pouquíssimos minutos, e o Rômulo, ele não é um jogador, não é igual o Veiga. O Veiga é um cara que pisa mais na área, o Rômulo é mais aquele articulador, né? É um jogador que tem um passe muito bom, é um jogador dinâmico, e como eu disse, é jovem, então acho que pode agregar muito. Falando de Rômulo, o Edson comentou aqui, ó. Abel poderia nos premiar com a escalação do Rômulo amanhã. Falando da escalação de amanhã, vou colocar aqui na tela, Kim, a escalação do Palmeiras, a provável escalação do Palmeiras que a gente separou aqui pra vocês. Tá aqui na tela, vamos comentar tudo dela, mas vou falar aqui pra quem tá ouvindo a gente. O provável Palmeiras para amanhã é o Everton, Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez. Então a gente vê aí a volta da linha de quatro defensores. Isso muito por conta do motivo que eu vou explicar já já. Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Lázaro numa ponta, Rony na outra e Flaco Lopes no meio. Para amanhã, Kim, Palmeiras já tem uma baixa que é certa, que é o Endrick, que ele mesmo falou que não está 100% fisicamente. A lesão na coxa ainda atrapalha ele, então a ESPN publicou uma informação que ele vai ficar até 20 dias tratando a lesão, então ele deve perder por ali uns 5, 4 jogos pelo Palmeiras, então já é baixa certa para amanhã. E além disso, temos dúvidas na conta de Zé Rafael, Gustavo Gomes e Mike, três que deixaram o campo na final do Paulista com dores. Ontem eu estive lá na academia de futebol e o Palmeiras fez um treino regenerativo. Então não foi ninguém a campo, então não dá para saber quem está à disposição e quem não está. Hoje o Palmeiras treina, aí já é um treino em campo, a gente vai conseguir ter mais informações, porque se o Rafael Gomes e Mike não forem a campo, muito provavelmente eles não joguem amanhã, porque é muito difícil jogar sem treinar. Se eles forem a campo normalmente, eles devem sim começar, mas o meu palpite é que o Abel vai poupar, até porque não é um jogo muito difícil, né? A gente vai falar daqui a pouco do jogo, vai falar de algumas particularidades da partida. Mas, Kim, o que você acha dessa provável escalação? Gosta das opções que o Abel pode buscar pros desfalques?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bom, eu, opinião minha, né? Eu tiraria o Lázaro e colocaria o Luiz Guilherme, tá? Eu acho que o Luiz Guilherme tá pedindo passagem. O Luiz Guilherme tem que ser titular no jogo de quinta-feira. E talvez eu tiraria o Lázaro e talvez não, como eu falei, desculpa, eu colocaria o Luiz Guilherme no lugar do Lázaro. E aí uma outra opção é se eu coloco o Rony ou não, né? Então eu acho que essa seria a minha única alteração. Colocaria o Luiz Guilherme e aí minha dúvida é se eu tiro o Lázaro ou o Rony para a entrada dele. Agora, eu concordo com você, eu acho que é um jogo que não é tão difícil, mesmo sendo de Libertadores, então eu acho que ele não precisa forçar nenhum jogador, né? Que nem ele forçou o Endrick na final do Paulista, na coletiva ele falou que o Endrick estava 70%, né? Não jogou 100%, então é hora de recuperar o moleque para poder jogar com ele na melhor forma possível no Brasileiro ou na Libertadores mais pra frente. E é isso, né? O critério físico é o que vai determinar a escalação do time do Palmeiras na quinta-feira. O Mike, eu acho que é uma lesão não grave, né? É mais pra não agravar o que ele sentiu na final. Então, eu acho que é esse time aí mesmo, independentemente da formação, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de vencer a vitória, de vencer na quinta-feira.
Você falou do Luiz Guilherme, eu quero entrar um pouco mais a fundo sobre ele, porque ele é um jogador que ele já recebeu chances muito na direita. Ano passado, ele entrava sempre na direita. Ele, em um momento em que o Arthur chega e ele não pode, o Arthur não pode jogar a Copa do Brasil porque jogou pelo Bragantino, o Luiz Guilherme também veio entrando como ponta, ele jogou o ano inteiro como ponta. Esse ano, no jogo contra o São Lourenço, foi, não falei a memória, o Arthur, isso, o Abel colocou ele centralizado, que é a posição que ele jogava na base, e agora contra o Santos, o Abel coloca ele aberto na esquerda. Então a gente vê que ele tem a característica que o Abel gosta, que é a versatilidade. Ele pode jogar tanto com o pé bom aberto, quanto com o pé bom fechado. Ele é um jogador muito rápido, de drible curto. Ele é aquele cara que ataca muito espaço com a bola, né? Ele consegue botar na frente e correr. E tanto que ele criou muito assim na final do Paulista, mesmo com poucos minutos em campo. E, Kim, eu queria te perguntar, você acha que o Luiz Guilherme, ele rende mais aberto ou rende mais como meia?
Cara, eu vi poucos jogos do Luiz Guilherme de meia, né? Então... eu tenho mais embasamento dele jogando aberto. Inclusive, um dos jogos que ele entrou aberto, que ele acabou com o jogo, foi contra o Boca, né? Contra o Boca. Sim, no jogo de volta. Ele foi um dos melhores em campo. Ele entra no segundo tempo junto com o Endrick. E aí ele joga abertaço na direita, o ponta clássico. E foi, sim, muito bem. Então, é difícil de eu falar qual é a melhor posição que ele pode atuar. Como você falou, contra o Santos ele entrou pela esquerda, entrou muito bem também. Isso é um ponto positivo para ele, né? Mas vendo esse desenho que você colocou, eu acho que eu colocaria ele no lugar do Rony na ponta direita, porque eu acho que mesmo o Lázaro não atuando bem, eu sou sempre a favor da sequência, né? Acho que se o Lázaro não joga quinta-feira, dá uma queimadinha nele, então eu acho que tem que dar uma sequência, tem que dar alguns jogos de titular para ele ter chance de mostrar o futebol, como o Flaco não teve também, né? O Flaco sempre entrou no segundo tempo e tal, aí depois que ele teve sequência ele começou a fazer gols e hoje ele vive a melhor fase dele no Palmeiras. Então eu acho que para esse jogo eu colocaria o Luiz Guilherme aberto na direita.
Não, e o importante do Lázaro que você citou é que ele é por empréstimo, né? Vale ressaltar isso. Ele fica no Palmeiras só até o fim do ano, então se ele não render, ele vai embora. Então ele precisa, a curto prazo, render, porque é um jogador que tem pouquíssimo tempo no Palmeiras e para isso ele precisa ter minutos. E Kim, a torcida sempre falou muito do elenco do Palmeiras. Que o Palmeiras tinha um elenco não muito completo, que saíam peças e o elenco piorava. E hoje eu acho que com as últimas janelas isso deu uma reduzida, né? Chegou o Aníbal Moreno, então o Gabriel Menino fica no banco. A gente ainda teria, para esse jogo, o Richard Rios tá titular porque o Zé pode não estar à disposição, então o Rios também iria pro banco. A gente já teria uma dupla muito boa no banco. O Lázaro tá titular porque o Endrick, ou o Rony, um dos dois, o Endrick não pode, então os dois iriam pro banco. A gente já vê o banco do Palmeiras ganhar nomes que entram em campo e podem dar alternativas para Bel com a mesma qualidade, ou não perdendo tanta qualidade, que o time titular. Como você vê o elenco do Palmeiras? Você acha que essa janela, as últimas janelas deram uma melhorada? Essa corneta da torcida pode se dar por encerrada? Como você analisa o elenco do Palmeiras?
Cara, eu acho que essa última janela o Palmeiras contratou bem e em números, né? Você ainda não citou o Caio Paulista, que a torcida, exato, pega no pé, mas é um cara que tá no elenco, que pode jogar de lateral esquerdo ou nas pontas. Tem o Bruno Rodrigues, que se machucou no começo do Paulista, que pode ser útil também, que foi talvez o melhor jogador do Cruzeiro no ano passado. Desculpa. Então, na questão do elenco, eu acho que o Palmeiras, sim, tem um dos melhores elencos do Brasil. E na questão da quantidade, melhorou em relação ao ano passado, né? Ano passado, sim, o elenco tava muito mais enxuto. Lembrando que vai ter Copa América e o Palmeiras vai perder alguns jogadores durante um mês, né? O Gustavo Gomes deve ser convocado, o Rios. Tomara que o Aníbal não seja, né? Mesmo o Aníbal jogando muito, eu acho que na seleção argentina a concorrência é braba. E o Endrick vai ser convocado, né? Então,
tem o Piquerez também.
Tem o Piquerez que na última convocação teve aquele problema das passagens, e aí ele não viajou, mas foi convocado, então pode ser que ele esteja na lista. Não sei se o Murilo vai ser convocado, porque estranhamente o Murilo foi convocado na primeira lista e não atuou, né? O Fabrício Bruno, que foi depois da lesão do Marquinhos, jogou de titular os dois jogos. Então a gente tem algumas situações, alguns jogadores que podem ser convocados para a Copa América, e aí ficaria um mês desfalcando o clube, que eu acho um absurdo isso, né? Então, eu acho que pensando nisso também, o Palmeiras contratou um pouco mais, né? Recheou mais o elenco. Inclusive, o Abel, ele sempre fala que ele gosta de um elenco mais enxuto para dar mais oportunidades para os jogadores, para não ter jogador sem minutagem. Então, eu acho que o Palmeiras tem sim elenco, mas no meio do ano o Endrick vai embora e eu acho que o Palmeiras tem que contratar um jogador com nível alto, né? Aquele jogador vir para ser titular, porque com o Endrick a gente perde muito. Óbvio que não tem como contratar um cara à altura do Endrick, porque o Endrick, cara, ele vai ser talvez titular do Real Madrid, um jogador que pode ser tão potencial absurdo. O teto dele é para disputar o melhor do mundo, inclusive ontem o jogo do Real, pelo amor de Deus, né? Que aula de futebol. Então eu acho que no meio do ano, se contratar um cara de peso pro lugar do Endrick, já fecha o elenco, tá? No meio
tá,
do
para
pro restante da temporada.
Vamos falar disso, mas você falou das posições, é legal a gente destacar que hoje o Palmeiras tem sim jogadores em todas as posições. Eu, na minha visão, a posição que tá mais... Duas posições que o Palmeiras tem que prestar atenção. A primeira é a posição de lateral direito, porque o Marcos Rocha tem contrato só até o fim deste ano, então não sabe se ele vai ficar para o próximo ano. E o Mike, ele vem numa sequência de lesões, né? Ele se lesionou no começo da temporada, agora contra o Santos pode ter se lesionado de novo. E também, se não me falha a memória, ele tem contrato só até o fim do ano que vem. Então talvez... E o Garcia é um jogador que, a gente falou na última live de teto, o Garcia é um jogador que acho que não rendeu o esperado. O Abel utiliza muito pouco ele, ele não recebe as chances que poderia, apesar de ser uma posição com três jogadores, mesmo em jogos que ele poderia entrar, ele não entra. Então é uma posição que eu acho que pode ficar de olho, mas não para esse ano, para o ano que vem. E a outra posição, que para mim é a mais urgente, é a posição do centroavante. Porque hoje nós temos no elenco três jogadores que podem atuar por ali, né? Flaco Lopes, Endrick e Rony.
O Bruno Rodrigues, o Bruno, ele também pode fazer, né? Ele jogou no Cruzeiro, às vezes, com um centroavante, que era o Gilberto, o Papagaio, o Dourado, que jogou pouco, e também, às vezes, aberto, e também, às vezes, de nove, né? Com Wesley acompanhando ele. Mas eu concordo com você que a posição de nove também é uma das posições mais carentes no elenco.
Não, eu ia falar só porque... Em todas as posições, eu falei da questão da substituição, né? A gente tem jogadores tecnicamente muito similares. E de nove, tem o Endrick, que é extra classe, não tem como comparar com ninguém do Brasil. Aí temos o Flaco, que é um centroavante com características diferentes. É aquele jogador que ele é muito bom na bola aérea. O cabeceio é a melhor característica dele. E temos o Rony, que é um jogador que... Não sei nem se dá pra dizer mais que ele tá improvisado. Acho que não. Ele já conseguiu se aprimorar na posição, mas também é um centroavante com características diferentes. E a gente tem essa diferença na posição de 9. Vou dar uma passadinha pelo chat aqui, Kim. Vou dar o meu bom dia para Bel Crochê. Bom dia, Bel. William comentando aqui, ó. Na zaga, Naves no lugar de Luan, volante. Acho que ele quer o Luan de volante, não entendi. Temos a Thaís dando bom dia. Vitória Flori, bom dia, amigos do Pó de Porco. Hoje vou com o time que tá na telinha. A gente vê os times brasileiros se complicando, até mesmo em casa, como o Grêmio, e o Palmeiras não pode dar chance pro azar. É legal esse comentário do Vitório, vou tirar aqui da tela para não tampar o Kim. E Kim, eu quero te perguntar do jogo de amanhã. A gente comentou na última live que o jogo contra o São Lourenço podia ser o mais difícil por conta dos momentos ali, né? O Palmeiras reserva, jogando contra o São Lourenço fora de casa, entre finais. E amanhã eu acho que tem tudo para ser o jogo mais fácil do grupo. O Liverpool no ano passado esteve no grupo do Corinthians, na Libertadores, e foi o último colocado. Foi o grupo, o time meio que não é o saco de pancadas, mas foi o time mais fraco do grupo. E esse ano o nosso grupo, o grupo do Palmeiras, está muito forte. É um grupo que tem São Lourenço, tem Independiente Del Valle, tem Palmeiras e tem o Liverpool. que é um time não muito competitivo como os outros. Como você está vendo a partida, você acha que pode mesmo ser a partida mais fácil do grupo?
Concordo com você, Luizão. Teoricamente, o Liverpool é, em casa é o jogo mais fácil do grupo, né? O Liverpool que está em décimo do Campeonato Uruguaio nos últimos 5 jogos. Perdeu 2, empatou 2 e ganhou 1. Então, eu acho que o Palmeiras tem a obrigação, óbvio que o Palmeiras sempre tem que ter a obrigação de ganhar em casa, mas nesse jogo a obrigação é maior pela fragilidade do adversário. Então, eu acho que o Palmeiras vai ganhar quinta-feira, sem soberba, e vai ganhar bem. É aquele jogo para dar aquela moral, porque, como você falou, eu concordo que contra o São Lourenço fora, junto com o Independente Del Valle fora, são os dois jogos mais difíceis. O Palmeiras já buscou um empate fora de casa com o time reserva, que eu achei um bom resultado, ainda mais pelo que foi a partida, o Palmeiras merecia ter perdido. E aí contra o Del Valle fora também, eu acho que vai ser um jogo difícil. Então, Liverpool em casa, jogo mais fácil do grupo, na teoria. Eu acho que o Palmeiras tem condições totais de fazer os 3 pontos e aí já buscar aquele, se Deus quiser, mais uma primeira colocação no geral da Libertadores e decidir sempre em casa no mata-mata.
Kim, olhando o elenco do Liverpool, eu separei aqui um jogador específico, eu vou colocar na tela só um instante. Pronto, tá vendo aí? Tem um jogador no Liverpool que é considerado uma das maiores promessas do futebol uruguaio, que é esse rapaz aí, Luciano Rodrigues. Ele tem 20 anos, a gente vê o mapa de calor dele, ele é um mapa de calor mais pela beirada, mais cortando pra dentro, então ele lembra muito a posição que o Endrick joga, né? Que é mais recuado do primeiro centroavante, do primeiro atacante ali. E ele é um dos destaques da equipe. Ele tem 44 jogos pelo Liverpool, 14 gols, 8 assistências. Eu tava dando uma olhada aqui. Ele foi convocado para a seleção uruguaia, ele disputou o pré-olímpico, e no pré-olímpico ele teve 4 partidas e 5 gols marcados. Este ano pelo Liverpool ele tem um jogo na Libertadores, 1 gol marcado. Ele tem 7 jogos na Liga Uruguaia, 3 gols marcados, 2 jogos na Copa do Uruguai e 1 gol marcado. Então são 10 jogos com 5 gols. Apenas 20 aninhos. Eu procurando aqui, eu vi que ele já foi. Já esteve no radar do Vasco, mas equipes europeias já estão de olho nele, como uma das grandes promessas. Era para ter o embate do Endrick contra ele, né? Talvez algumas das grandes promessas do futebol sul-americano, mas o Endrick não vai estar à disposição. E Kim, eu quero saber o que você sabe desse elenco do Liverpool, do momento do clube. Você que falou para mim, deu uma olhada, como que eles estão?
Cara, como eu te falei, né? O Liverpool tá em décimo do Campeonato Uruguaio, vem de 2 derrotas e dois empates, ou seja, não ganha a 4 jogos. E sinceramente, né? Quem tem que ficar preocupado, quem tem que estudar o adversário é o Liverpool e não o Palmeiras, né? O Fleury mandou aqui que ele foi campeão Mundial Sub-20, marcando na final contra a Itália. O Uruguai, que é um fenômeno no futebol, né? Um país minúsculo, com uma população muito pequena, mas sempre revela muitos jogadores, sim, né? Sim. Então, sempre a gente tem que ficar de olho, mas, sinceramente, a preocupação maior vem do lado deles e não da nossa, né? Então, óbvio, sem soberba, tem que analisar o adversário sempre. O Luciano Rodrigues é um destaque do futebol uruguaio, mas não me passa medo, né? Vou ser sincero, então eu acho que tem que ficar de olho. Ele vai cair ali no lado do Piquerez, né? Analisando o mapa de calor dele. E vamos que vamos, né? Seriedade sempre. Ficar de olho nesse Luciano Rodrigues, mas a preocupação maior é do lado deles. E você comparar o Luciano Rodrigues com o Endrick hoje chegar até
ser um pouco, né?
Um pouco irrisório. O único do mundo que dá para comparar com o Endrick na questão de revelação, de novo, é o Yamal do Barcelona, né? Porque, tirando ele, eu acho que nenhum jogador tem um potencial ou um teto tão alto que nem o do Endrick, inclusive o Luciano Rodrigues.
Tá, eu vou tirar aqui da tela, vou colocar a gente aqui. Vou dar uma passadinha pelo chat, a gente parou na mensagem do Vitório. William Santos comentando do elenco para o Mundial Interclubes, isso é um assunto que eu acho que o Palmeiras tem que ficar de olho, porque é um campeonato muito difícil, então tem que montar um elenco muito qualificado, mas também acho que não tem como o Palmeiras montar um elenco para ser campeão, ou porque não tem dinheiro para isso, o futebol brasileiro. O William também fala que tem que negociar Breno Lopes e Gabriel Menino, Jonathan, Rony e Garcia. É engraçado porque o Breno Lopes, no começo do ano, ele foi um dos jogadores olhados pelo Vasco. O Vasco chegou a tentar tirar ele do Palmeiras e ele optou em ficar no Palmeiras por conta da confiança da comissão técnica. E hoje ele é um dos jogadores que menos tem chances, um dos jogadores que menos entra, então é outro jogador pra gente ficar de olho e ver o que o Palmeiras pode fazer com ele. Vitória comentando um pouco do elenco, Resenha do Marcelinho lembrando pra gente do Gilberto, que pode disputar na lateral direita, jogou ontem na vitória do Palmeiras por 2-0 contra o Corinthians pelo Sub-20. Paulo César, acho que depois da saída do Endrick teremos dois destaques, Rômulo e Estevão. A gente não falou do Estevão também, mas outro jogador que pode dar opção ali nas pontas. Paulo César, o Resenha Marcelinho lembrando do Aníbal. Romilda Aquino. Palmeiras precisa contratar um jogador que dribla. Isso desconcerta um jogo. Não temos como substituir. É, para mim, olhando hoje o elenco, o jogador que tem o melhor drible, acho que ainda é muito cedo, mas o Estevão é um dos melhores dribladores do elenco. Tem o Dudu, só que o Dudu tá machucado, então a gente não sabe como ele volta. Lázaro, ele tem a velocidade, ele é bom no contra um, mas também a gente precisa olhar mais ele. Tem o Luiz Guilherme, que também é bom no drible. E é isso. O Vitória comentou aqui, ó. Para vocês, qual a fórmula para vencer bem o Liverpool? Porque é um time que tem algumas surpresas, como o Luciano Rodrigues, que a gente acabou de mostrar. E o contra-ataque é tudo que eles querem. Eu vou dar uma passada rápida pela resposta dele, porque, para mim, a fórmula para vencer o Liverpool é seguir sendo o Palmeiras. Palmeiras é um time muito sólido, principalmente na Libertadores. É o time hoje do continente que talvez mais sabe jogar Libertadores, apesar de não ter sido campeão nos últimos 2 anos. Foi semifinalista. Então, nas últimas Libertadores, são 2 títulos em 2021. Aí, 22, 23, 2 semifinais. Então, é o time mais, um dos times mais sólidos do continente, tem um dos trabalhos mais longevos. Então, para mim, a fórmula para vencer bem o Liverpool é seguir sendo o Palmeiras. Palmeiras tem mais elenco que o Liverpool, Palmeiras tem mais camisa, vai estar jogando em casa. Apesar dos ingressos não estarem vendendo muito, o Allianz Parque deve estar cheio, então o Palmeiras vai ter o apoio da sua torcida. Então, para mim, a fórmula é essa, é seguir sendo o Palmeiras. E para você, Kim?
Não, eu tô contigo. Eu acho que o Palmeiras tem que impor o jogo dele e a estratégia que foi traçada. Tem que marcar lá em cima, linha alta, pressionar do começo ao fim, tentar abrir o placar, não jogar, não ser reativo. Eu sou da tese que quando o time é mais técnico que o outro, tem que se impor. Quando é ao contrário, você se adapta ou tenta anular o outro time. Por exemplo, o Palmeiras jogou contra o Chelsea, obviamente que jogou fechado e tentou explorar o contra-ataque, ser reativo, porque o time do Chelsea era mais técnico que o do Palmeiras. E nesse caso, o Palmeiras é muito mais técnico e muito mais time que o Liverpool, além de jogar em casa e ser o Mr. Libertadores que você está falando. Então, a fórmula é jogar ofensivamente e tentar impor o jogo, o ritmo de jogo, marcação, linha alta, perdeu a bola, recupera rápido para agredir. E eu acho que o Liverpool vai vir fechadinho também e tentar buscar uma bola, porque se o Liverpool tentar trocar com o Palmeiras, vai tomar goleada. Isso é fato já. Então, eu tô com você. A estratégia do Palmeiras é impor o ritmo de jogo, impor o jogo dele, marcação lá em cima. E, se Deus quiser, dará certo.
Só mandar um abraço aqui, ó. Sérgio Luiz Gomes, meu avô, comentando aqui, ó. Parabéns, Luiz Guilherme. Que Deus te abençoe. Brigadão, vô. Saudades. Ó, soltou até fogos. Que isso?
Olha só.
E, ô Kim, indo para nossa última pausa do dia, você chegou a dar uma comentada breve, vou colocar aqui na tela um vídeo que eu separei, vou jogar a gente aqui pro lado, que é este rapaz à direita, ou à esquerda, Endrick. Palmeiras vai perder ele no meio do ano, a gente sabe que muito provavelmente ele vai ser convocado para a Copa América, então aquele mês que ele, a gente teria, a gente perdeu. Então, muito provavelmente, o Endrick deve fazer sua despedida do Palmeiras antes da Copa América, e acabando a Copa América, já deve ir pro Real Madrid. E a gente vai ter agora mais um tempo sem ele. Quem você acha que nesse período pode substituir o Endrick no elenco? Como você buscaria alternativas para este momento? Depois a gente fala pro segundo semestre.
Bom, eu até fiz um Reels hoje lá no Instagram do Pode Porco. Quem quiser acompanhar, entra lá para ver a minha opinião. E hoje eu acho que quem tem que entrar é o Luiz Guilherme, tá? O Luiz Guilherme tem que entrar no lugar do Endrick, porque o Luiz Guilherme ele pode jogar no mesmo setor ali do Endrick. Se for analisar ainda o último jogo, onde o Palmeiras jogou com três atacantes, com o Flaco centralizado, o Lázaro na esquerda e o Endrick na direita, eu acho que o Luiz Guilherme entra ali certinho no lado direito e também na questão de posicionamento e tático não precisa mudar muito. Então, hoje eu colocaria o Luiz Guilherme. Se o Palmeiras estivesse jogando com a formação que terminou o brasileiro, com três zagueiros, cinco no meio e dois atacantes, na época era o Breno Lopes, né? Inclusive, que a gente citou, sim. Breno Lopes terminou a temporada como titular do Palmeiras, eu acho que o Luiz Guilherme não seria o cara ideal e sim o Rony encaixaria melhor nesse desenho. Mas se for analisar o último jogo do Palmeiras, eu acho que o Luiz Guilherme é o substituto ideal do Endrick, porque além da parte técnica, da parte tática, quer dizer, tecnicamente o Luiz Guilherme vem bem, né? Ele vem entrando bem e o potencial dele também é muito grande. Então eu acho que o Luiz Guilherme hoje seria o substituto ideal do menino Endrick.
E para o segundo semestre, eu vejo algumas possibilidades para não substituir o Endrick, mas para tentar lidar com a ausência dele. A gente tem a expectativa da volta do Dudu, que é um jogador muito bom. A gente não sabe como ele vai voltar. Ligamento cruzado é sempre difícil. O Dudu tem uma lesão muito séria. Está desde agosto sem jogar, então já é muito tempo. Mas eu acho que a volta dele possibilita o Palmeiras mudar de esquema e assim talvez tentar contornar a ausência do Endrick. Kim, como você buscaria opções para substituir o Endrick? Você acha que tem que ir no mercado? O que você acha que o Palmeiras tem que fazer para tentar lidar melhor com a saída do, talvez, nosso melhor jogador hoje?
Tem que ir para o mercado. Óbvio, como eu tinha falado no começo da live, que não tem como contratar um jogador da altura dele, né? Porque o Endrick é um jogador que é top mundial. Então, me lembra muito 2016, quando o Jesus foi embora, que na época, nas suas devidas proporções, eu acho que o Endrick ele tem mais bola que o Jesus, mas na época o Jesus era o cara badalado do Brasil, inclusive ele joga até a Copa do Mundo e é titular em 2018. O Palmeiras sofreu para substituir ele, né? O Palmeiras quase traz o Richarlison, o Pombo, que, nossa, seria e encaixaria aqui numa luva. E aí tenta o Diego Souza e também não vem. Contrato Borra, não dá certo. Contrato Daverson, aí não sei se deu certo ou não, né? Pelo menos na época ele foi bem, foi campeão do Brasil 2018, foi importante, mas em nenhum momento foi unânime na seleção, né? Depois que ele ganha moral
sim.
Do jogo de Montevideo. E aí quem talvez supre a ausência do Jesus depois de algum tempo é o Luiz Adriano, né? Que aí
tem o Ricardo Goulart também, né?
Nesse mesmo tempo. Aqui o Goulart se machuca, aí depois o Palmeiras revende de novo, né? Pro clube da China, tem aquela toda novela. Então, o Palmeiras demorou para suprir a ausência do Jesus. Então, com o Endrick, pode ser que aconteça isso. Então, o torcedor palmeirense, quem quer um jogador do nível do Endrick, esquece. Não tem ainda mais no mercado brasileiro ou do sul-americano. Mas tem que ir atrás. E aí vem aquela polêmica, né, que todo mundo tá falando, que é o Gabigol. Inclusive, o Flamengo foi campeão da Libertadores e a torcida ficou xingando o Landim e pedindo Gabigol. Para mim, isso é ridículo, tá? Numa comemoração Carioca, de né? título. Do Carioca. Numa comemoração de título. Desculpa, eu falei errado. Pelo amor de Deus. Bate aqui, ó. Libertadores, se Deus quiser, será nossa. Então, é difícil de eu indicar um nome que substitua o Endrick, mas eu gosto do nome Gabigol, viu? Vão começar a me xingar aqui, mas eu gosto desse nome. Eu acho que tecnicamente, pro nível do Brasil, ele é muito acima. Fisicamente, ele tá bem, nunca teve nenhum um histórico grande de lesão ou uma lesão grave. E eu acho que taticamente também dá para encaixar ele ali. Jogador bom para mim, sempre é bem-vindo no elenco, e além dele meter gol pra caramba. Imagina um trio Dudu, Gabigol e Flaco Lopes.
Tem o Veiga, tá fazendo quarteto.
Com o Veiga é um quarteto. Legal, hein? Legal, eu gosto.
Pô, baita ataque. E eu quero saber a opinião do pessoal do chat. Vocês aceitariam Gabigol no Palmeiras? É uma discussão que, pra mim, eu vejo... É uma discussão válida, porque é um jogador que cairia muito bem no Palmeiras, mas eu acho muito difícil do Gabigol vir parar aqui. porque o Flamengo jamais vai querer reforçar um rival direto com um jogador da qualidade do Gabigol, assim como foi na novela do Bruno Henrique, por exemplo. O Gabigol tá suspenso por conta da fraude, entre aspas, no doping lá, mas eu acho que vai ser uma situação que vai ser revertida. Ele tem contrato só até o fim do ano, então a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato, mas eu acho muito difícil o Flamengo deixar isso acontecer. E Kim, uma última pergunta sobre o Endrick, falando de reposição que você falou que tem que ter. Você acha que o Palmeiras tem que buscar um jogador experiente para repor o Endrick, que nem foi citado do William José no começo do ano? Ou tem que ser um jogador jovem para a gente tentar explorar o mesmo potencial? O mesmo potencial não, mas explorar assim como foi com o Endrick, de ascender no clube. Como você acha que tem que ser essa contratação?
Para mim tem que ser uma contratação no perfil do Aníbal. Um jogador não velho, tipo acima de 30, por exemplo, e nem muito novo, com 19, 18 ou 20. Tem que ser um jogador pronto, estilo Aníbal, 26, 25, e que já tenha uma certa experiência e que já jogou em time grande numa liga competitiva, tá? Então eu acho que o Palmeiras tem muitos jogadores nesse perfil com potencial de crescimento, como Luiz Guilherme, Estevão. Eu acho que tem que contratar um cara para vir para ser titular, tá? Eu acho que é perfil de contratação para ser titular. Então, chega de aposta. Óbvio que se tiver uma oportunidade de mercado, pô, tem esse moleque que é bom pra caramba, pode contratar, mas não pensando em ser o substituto do Endrick, tá? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Pode contratar um jogador novo, sim, pensando no futuro, mas pro substituto do Endrick, não. Tem que ser um jogador pronto, renomado e com experiência. E também, óbvio que tem que pensar sempre no jogo seguinte, tem a Libertadores, a Copa do Brasil, mas já pensando no Mundial de 2025, que é no meio do ano que vem. Então, eu acho que é um jogador que tem que contratar um jogador pronto. Para mim, o perfil do Aníbal é um exemplo ideal para substituir o Endrick.
Vamos ver aqui o chat que eles estão falando de, ó. Manolis aceita o Gabigol, uma Resenha Marcelinho não aceita. Manu, Gabigol não vem. É a mesma coisa que fizeram com o Bruno Henrique, só para valorizar. Samuel Lustosa falou que prefere o Guilherme dos Santos do que o Gabigol. Vitória falou que não gosta do nome. Lucas não aprova o Gabigol. E o Tadzio Pitcher falou que do Vitor Roque por empréstimo, mas eu acho impossível, porque é muito parecido com o Endrick. Em situação de promessa e tal. E é isso. A minha opinião, eu acho que a reposição do Endrick depende muito do esquema que o Abel vai usar. Se o Abel ele pode voltar para o 4-3-3 no segundo semestre. Então, quem pode substituir a Endrick no elenco pode ser o Dudu. Ou até mesmo nessa formação com dois atacantes, o Dudu já veio jogando por dentro. O Dudu, ele gosta de atuar por dentro. O Alberto Valentim falou no Pau de Porco que teve um jogo que ele colocou o Dudu por fora, o Dudu disse que queria jogar por dentro. Então ele pode sim ser segundo atacante. Ele é um jogador técnico, ele é um jogador rápido, mas tem toda a questão da lesão que eu comentei. E também voltando para o 4-3-3, o Dudu pode voltar a ser ponta, e o Palmeiras pode colocar o Lázaro de um lado, o Dudu do outro, o Luiz Guilherme de um lado, o Dudu do outro, por que não? E é isso, Kim, para fechar nossa live de hoje, vou pedir antes para o pessoal que está aqui deixar o like, na nossa descrição temos o canal do WhatsApp, então você quer saber tudo do Pau de Porco, quer saber o próximo convidado com antecedência, entra no nosso canal do WhatsApp. E é isso, para fechar, a gente no Bom Dia Porcada sempre dá um spoiler de quem vai ser o próximo convidado. Hoje a gente não pode falar quem é, porque o episódio vai ser na sexta, então a gente vai divulgar só amanhã. Mas eu vou dar um spoiler, é um ex-lateral do Palmeiras, que tem nome de cria da academia, que jogou recentemente pelo Palmeiras. Então, ó, ex-lateral, que tem o mesmo nome de um cria da academia que jogou recentemente. Quem será que é? E vamos ver quem acerta. Quinzão, obrigado pela live de hoje. Muito assunto pra gente falar. Vamos torcer que Palmeiras consiga vencer amanhã o Liverpool. Estreia do Palmeiras na Libertadores no Allianz Parque, sempre aquela expectativa. Libertadores é sempre muito gostoso, aquele clima é sempre mágico quando toca aquela música da Libertadores. É impossível não se arrepiar. E é isso, Quinzão, muito obrigado. Quero suas considerações finais.
Boa, Luizão, eu que agradeço aí a segunda edição do Bom Dia Porcada. Tomara que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma crítica ou algum elogio, põe no comentário do YouTube, porque a gente quer melhorar. Se vocês repararam ou não, nossa tela aumentou.
Né? O porquinho ficou menor.
O porquinho ficou menor, o pessoal reclamou que estava muito pequeno, então a gente já fez esse ajuste, né, com o feedback de vocês. Então, sempre visando melhorar, né, Luizão? Muito obrigado. E é isso. Quinta-feira, vulgo amanhã, tem Libertadores. Sexta-feira, Pau de Porco com uma revelação do Palmeiras. E domingo, Brasileirão. Vida que segue, Paulistão passou e o calendário tá aí. E vamos por mais. Tamo junto, Luizão.
Valeu, rapaziada. Até quarta-feira que vem. Deixe um like, se inscreva no canal, entra no canal do Zap e é com os fogos do Kim que eu me despeço de vocês. Valeu!